ferramenta e também acho que da questão da a forma como funciona a live. A gente acho que conseguiu colocar todas as pessoas no mudo, então não devemos ter problema de som. Se estiverem me ouvindo aí bem, por favor, dê um joinha, que eu estou vendo o vídeo de algumas pessoas. Legal, obrigado. Então, recomeçando aqui, meu nome é Rodrigo Marques dos Santos, sou CEO do Atlas Quantum, para quem não me conhece. Agradeço a participação de todos que estão aqui, é uma oportunidade estar falando com vocês, esclarecer boatos, informações encontradas, realmente passar informações reais em primeira mão para vocês. Estive trabalhando principalmente em duas partes, acho que é importante falar isso, né? Eu não saí do Atlas, eu não desisti, muito pelo contrário, continuo ativo, continuo à frente da empresa, com força total, acredito muito no, dentro desse projeto. Todo o meu capital está investido dentro da empresa, também sou cliente do Quantum, não pedi saque, não vou pedir saque, e eu tenho certeza que a gente vai atravessar esse momento de crise, né, que a gente está passando. Queria ressaltar que viagens nacionais e internacionais também sempre fizeram parte da minha rotina, pelo menos uma vez a cada 2 meses, ou uma vez por mês até. Eu tenho que fazer viagens, porque a gente tem escritórios em todo o Brasil, a gente tem escritórios na América Latina, Argentina, Chile, México, e além disso, a própria negociação com os nossos parceiros internacionais demanda também viagens. Então, independente de qualquer tipo de viagem para o Brasil ou no exterior, eu continuo ativo dentro da empresa. Neste momento, estou aqui no escritório, na Alameda Santos. Acho que o pessoal que já me viu aqui está reconhecendo o fundo. Todos os colaboradores também já me viram, estão por aqui. Então, queria dissipar essa ideia que neste momento eu estou fora do Brasil. Não é verdade, estou aqui, já falei algumas vezes isso. Mas independente de onde eu esteja, estou à frente do Atlas, que é o mais importante. O bloqueio dessas contas da exchanges, como eu falei, ela realmente demanda que algumas viagens aconteçam para a gente poder fazer uma negociação direta com esses parceiros. Então, nada fora da normalidade aí. Queria abordar também a questão dos tweets que aconteceram por alguns parceiros. Tanto quanto o mercado, eu também fui extremamente surpreendido por aqueles tweets. Nós estávamos em negociação com aqueles parceiros, através de advogados, e o tweet veio como uma grande surpresa também. Acho que é uma coisa que não pode, não, assim, não faz sentido, mas a gente teve a experiência já de judicializar contra uma exchange uma questão, e essa judicialização demorou até hoje, não foi resolvida. Acho que até foi comentado esse caso na última semana, que é público, mas é uma questão bem, bem séria a judicialização, porque a gente teria que estar preparado para esperar potencialmente anos até reabrir o dinheiro. Se a gente não tiver escolha, se a judicialização for a única alternativa, a gente vai seguir com ela, porque a gente entende que é justo, a gente tem de fato esses valores, os valores são auditados, o saldo completo foi auditado pela Auditoria Internacional Grant Thornton, e mesmo que tenha tido qualquer problema do lado dessas parceiras, a gente entende que existe um grande valor ali com elas, e a gente vai obter de fato esses valores de volta. Porém, a gente quer o melhor caminho para nós e para os clientes, é a gente obter esses valores através da negociação direta, antes de qualquer tipo de judicialização. Apesar da gente estar em contato com advogados nesse sentido, a gente realmente acredita que, neste momento, a melhor iniciativa é negociar até que isso esteja esgotado.
Tá bom, áudio aí?
Para outros caminhos. Mas, de novo, a questão da auditoria dos fundos foi feita, e a gente pretende fazer isso de forma recorrente para comprovar e deixar todos os clientes calmos de que os fundos de fato existem, e se quando existe algum caso de bloqueio, que não é a primeira vez que existe bloqueio, a gente já passou por esses problemas, já resolvemos esses problemas com outras bolsas antes, Hoje a gente trabalha com 11, 14 exchanges, nosso relacionamento com várias delas é ótimo, mas eventualmente problemas desse tipo aconteceram no passado e a gente conseguiu resolver, e este a gente também vai resolver com toda certeza, tenho confiança total nesse sentido. Mas, de novo, é sigiloso o processo e a gente vai continuar essa conversa com eles até que aí a gente possa, de forma sigilosa, até que a gente possa dar uma informação maior a respeito disso. O ponto desse caso é que a gente. Então, aqui, só para confirmar aqui uma pergunta que fizeram, a gente tem contato com os advogados. Através do advogado, eu estou vendo um pouco de eco aqui daqui da minha oportunidade de ligar o microfone, por favor. Aí o nosso moderador está atuando para também conseguirem se ativar o mais rápido possível. Mas a gente também foi extremamente surpreendido por esse tweet, a gente vai botar a via da negociação antes de judicializar a questão. Eu queria falar um pouco da CVM. A gente entrou com um pedido de dispensa de registro, cerca de um mês, da oferta pública de arbitragem. A gente não concordava que era um valor mobiliário, mas, enfim, o regulador tem o poder de tomar essa decisão, de mudar o entendimento, dizer que passou a ser um valor mobiliário a oferta que a gente fazia. E a gente entrou com um pedido de dispensa de registro, que é uma coisa super importante para o mercado, porque cria um caminho para as outras empresas do setor. Uma vez que a gente tenha trilhado, elas possam ter um procedimento com segurança jurídica para trilhar. A gente recebeu a primeira devolutiva, era esperado que eles fizessem pedidos de informações adicionais, conversando lá com os próprios responsáveis da CVM, eles já falaram que praticamente em todos os casos eles pedem informações adicionais, então foram pedidas informações adicionais, a gente está trabalhando nessas informações e em breve a gente deve da entrada e finalmente espero que tenha só mais uma rodada onde eles vão analisar essa informação que eles pediram, as informações adicionais que pediram. A gente tem um time dedicado a responder essas solicitações e ter a normalização aí da nossa oferta ao público em geral. Eu tenho pessoalmente me dedicado em duas frentes, uma delas que tem tomado 90% do meu tempo é negociação direta com esses parceiros internacionais e que realmente demanda bastante esforço e não é uma coisa que dá para delegar para outras pessoas. A gente está muito bem assessorado nesse sentido. E outro ponto que a gente está trabalhando é na normalização progressiva dos saques dos nossos investidores. E acho que essa, como investidores, essa é uma preocupação central para vocês que estão aqui. A gente anunciou já na segunda-feira passada, e essa é uma excelente notícia. A partir do dia 21 de outubro, próxima segunda-feira, os clientes vão poder resgatar seus saldos em reais. Esse é um projeto que começou lá por volta de janeiro, fevereiro, a gente vinha desenvolvendo ele, mas diante da situação, a gente percebeu que era uma solução que não dependia da resolução do nosso problema de relacionamento com as exchanges, era uma coisa que a gente podia entregar para os nossos investidores de forma bem rápida, que poderia andar em paralelo. E a gente focou esforços, priorizamos o esforço de processar os saques em reais. Já tinha compra de bitcoins através de reais da plataforma, mas a partir do dia 21 a pessoa vai poder vender bitcoin dentro da plataforma e processar o saque. A gente espera que isso atenda ao problema de 80, 90% dos nossos clientes e isso vai ajudar a gente a. Logo na sequência também normalizar a questão de saques em bitcoins dos nossos clientes. Então vai ser uma coisa bastante positiva a volta dos saques a partir do dia 21. Eu acredito que isso de novo vai resolver para cerca de 90% dos nossos investidores o problema, e os outros 10%, talvez até uma parte internacional, também vai conseguir, tanto interno internacional quanto nacional, vai passar ainda numa data confirmada para conseguir fazer o saque de novo em bitcoins, mas é uma coisa que a gente consegue fazer faseado e resolver o problema de muita gente agora, né? Isso é bem importante, porque a gente tem trabalhado muito nessa solução, está resolvido, a gente está procurando isso, a gente está Estou ouvindo, tô ouvindo também que não tá legal. Legal, acho que agora resolveu. Os detalhes de como vão crescer essa venda de bitcoins em R$ 100.000 estão sendo progressivamente passados ao longo dessa semana. Segunda-feira a gente vai ter informação completa com FAQ, as pessoas vão entender claramente como funciona. Mas basicamente, qualquer pessoa dentro da plataforma vai poder vender bitcoins por real e solicitar o saque em reais. Da mesma forma que uma pessoa que entra hoje na plataforma em reais pode comprar bitcoins, ou seja, converter seus reais para bitcoins. E os saques em reais, a gente está trabalhando para ter eles no menor prazo possível. O pessoal me pediu para falar de 72 horas, mas eu acho que estou trabalhando para esse saque em reais ser um prazo bem menor do que esse e a pessoa conseguir. Ter o seu dinheiro em reais na conta do banco o mais rápido possível. É importante, vocês são super especialistas, né, nesse sentido. Todos aqui eu acho que têm um grande conhecimento de mercado. A gente não tem como garantir, por exemplo, a cotação de entrada quando a pessoa fez o depósito. São forças de mercado que vão atuar. Então a cotação não vai ter nenhuma influência nossa. A gente está entrando sem qualquer tipo de taxa. Nosso objetivo não é lucrar. Não abrir receita nessa crise que a gente entende que é relevante para diversos clientes, e sim realmente processar os saques que as pessoas estão buscando em reais. E aí é uma questão de realmente conseguir dar todos os detalhes, informar de uma forma bem didática para todos os clientes. A gente vai falar, acho que esse aqui é o primeiro passo, a gente informou os colaboradores, esse é o primeiro passo de falar com vocês e informar todos os outros clientes de como vai ser o passo a passo. Espero informar isso nos próximos dias e ter informação completa no dia 21. Surgiram dúvidas também no mercado a respeito da aquisição da Nubis. Essa aquisição atende uma estratégia do Atlas Quanto. A Nubis era o principal competidor no nosso mercado nacional. A gente entende que é um complemento para ambas as empresas, tanto o Atlas quanto para a Nubis, essa aquisição. Do nosso lado, as estratégias da Nubis complementam bastante as nossas estratégias, e do lado da Nubis, ela ganha todo o poder de operação que o Atlas tem. Então, é uma união que realmente faz bastante sentido. A gente estava negociando há bastante tempo, desde janeiro, essa fusão e aquisição, e ela se concretizou. E foi, eu entendo, bastante positivo, vai ajudar bastante. Agora eu queria abrir na ferramenta. Eu peço que a gente não utilize o chat para fazer as perguntas. Tem aqui o nosso pessoal, vou responder todas as perguntas, não tem nenhum tipo de moderação, só para a gente ter uma ordem de resposta às perguntas que a gente está pedindo para mandar para o nosso pessoal, que vai mandando aqui aos poucos cada uma das perguntas. De novo, o tempo é limitado, todas as perguntas que não forem respondidas por causa de tempo, elas vão sair, vão ficar com outro, que vai sair um texto respondendo a todas, sem exceção. Então, aguardando aqui a primeira pergunta, eu vou ler a pergunta para que todos estejam a par. Os saques em reais significa que o Atlas irá converter criptodólares e bitcoins em cotação de mercado e fazer uma TED para uma conta corrente do cliente. Simples assim. O processo vai ser detalhado
Oi.
nos próximos dias.
Ah, te perguntar a pergunta, não tô sabendo onde que eu mando ela. Se eu te passar, tem como você mandar para lá? Que eu não recebi o e-mail. Ah, eles mandaram por e-mail.
Já pode
O
ir direto.
e-mail.
A ideia é que uma semana depois o cliente possa cancelar o saque em bitcoins e entre o saldo e o saldo volta em reais. Em bitcoin a pessoa pode converter para reais. Ao fazer a conversão, ela vai ter um saldo em reais e através dos nossos parceiros de processamento a gente vai transferir para a conta da pessoa, até de TEF, preferência TEF, né, mesmo banco, para a gente conseguir atender a demanda.
Ah, você manda
clientes.
Por mensagem para mim, para não digitar errado aqui?
Outra pergunta.
Tá, já brinca.
O Atlas Quantum anunciou que no dia 21 de outubro a opção de saque em reais está disponível. Se o Atlas Quantum possui caixa para realizar os pagamentos em reais, por que não realiza compra de Bitcoin em mercado OTC para pagar
Voltou?
Os clientes da mesma forma que funcionava anteriormente? A gente tentou fazer a aquisição dos Bitcoins em OTC para pagar os clientes, principalmente no começo do processo que a gente, dessa crise que a gente viveu, mas ficou claro que a nossa capacidade de compra e aquisição não era suficiente para atender a demanda. A gente acredita que, enfim, forças de mercado, vocês estão ouvindo? Perfeito. A gente entende, principalmente agora, são duas soluções diferentes, tá? Então é importante falar que a solução principal, que é a liberação dos saldos nas exchanges, dos parceiros, estamos trabalhando nela, mas a solução de saque em reais não depende dessa primeira solução para ser implementada. Então, forças de mercado vão atuar dentro da nossa plataforma, pessoas comprando e pessoas vendendo, e esse volume vão conseguir, vai ser possível ser sacado em reais. Nova pergunta, onde estão alocados e qual o saldo entre criptomoedas do Atlas Quantum? Eu não tenho exatamente a posição neste instante, mas de uma forma genérica a gente trabalha com 11 a 14 exchanges. Hoje uma parte significativa do saldo está alocado em 3 exchanges, mas a gente continua trabalhando com as outras e a arbitragem continua funcionando mesmo dentro dessas exchanges que existe uma concentração. A gente vai continuar trabalhando, a gente vai continuar arbitrando. A Anubis também entra aí para nos ajudar também com as estratégias. Tem estratégias da Anubis que estão disponíveis apenas para clientes private. A gente também tem estratégias que estão disponíveis apenas para clientes private. E a gente vai continuar tentando fazer essa oferta para os clientes, essas estratégias, que muitas vezes dão até um rendimento melhor do que as que estão em público. Então, utilizar esses exchanges é bastante relevante para a gente, não só essas três, mas das 11 às 14. Eu não tenho a posição neste momento para falar quanto tem exatamente em cada uma, não está preparado para a pergunta, mas de uma forma genérica, o saldo está concentrado em três. Nova pergunta. As duas exchanges alegaram que o vídeo do Atlas mostrando o saldo em custódia é fake, inclusive evidenciando detalhes nas páginas que indicam a adulteração. Esses detalhes também foram percebidos por outras pessoas da comunidade e trouxe descrédito para o vídeo. Qual o posicionamento do Atlas sobre isso? Queria agradecer a pergunta a quem quer que tenha feito. Acho que é uma oportunidade de fato explicar para todos vocês qual que é a situação. A gente também foi extremamente surpreendido porque a gente estava no meio de negociações com nossas parceiras para liberação dos saldos, a gente tinha conseguido algum avanço positivo e de repente veio o tweet de uma e depois o tweet da outra. A plataforma ela tem apresentado algumas alterações de comportamento, a plataforma desses parceiros tem apresentado alguma alteração de comportamento para a gente. Isso provavelmente foi refletido no vídeo, mas eu quero reforçar que os vídeos são reais, o saldo é auditado e vai continuar sendo auditado pelos nossos parceiros de auditoria. E a gente entende que realmente essa auditoria que realmente comprova a existência dos saldos. Eu não queria trazer para o público, acho que muita gente está bastante preocupada com a questão da custódia. Eu queria reforçar que este é um problema do Atlas Quantum com essas parceiras, esses fornecedores que a gente utiliza. O problema do cliente é saber se ele vai conseguir sacar ou não. E essa solução de saque em reais resolve para 90%, 80% o problema dos clientes. Talvez alguns clientes só possam, só queiram sacar em Bitcoin. Mas aqueles que querem sacar de qualquer forma vão conseguir sacar em reais. E essa é uma informação bastante positiva. E claro que os problemas que a gente tem, os desafios que a gente tem com os nossos parceiros, que não é a primeira vez que a gente enfrenta desafios, como já ficou público na semana passada. A gente vai continuar resolvendo, independente, tentando ao máximo não afetar o cliente através desse problema que de fato afeta o cliente. Nesse caso específico, afetou. Outras vezes aconteceram problemas e não a gente conseguiu segurar, a gente não foi afetado, e a gente, por isso, está trabalhando tão rápido quanto possível para trazer as soluções em reais e resolver o problema de muita gente. Uma nova pergunta: que cotação será utilizada para a conversão dos bitcoins em reais? A cotação vai ser dada por forças de mercado. Então, uma coisa que é bastante importante, tá claro para todos, é que, assim como acontece entre diversos exchanges, tanto nacionais como internacionais, qualquer diferença de preço é arbitrável. Então, a gente não vai seguir uma média de cotações ou algo assim. O próprio mercado, através de forças de compra e venda, vai determinar o preço. E, claro, que sempre que tiver mais alto do que as outras, as pessoas vão tentar vender aqui e comprar lá. E sempre que tiver ao contrário, mais barato aqui do que nas outras, as pessoas vão comprar aqui e vender nas outras. Isso é uma arbitragem que já acontece naturalmente no mercado, o que garante um certo equilíbrio de preços. Por isso que a gente entende que realmente é importante o próprio mercado definir qual é a cotação utilizada. Uma nova pergunta: outros comentários dizem que você parou de fazer arbitragem em exchanges confiáveis, tipo Binance, e passou a fazer em outras de reputação duvidosa, não vou citar o nome delas, e que vários investidores famosos já alegaram ser um scam. Você confirma isso? A gente continua trabalhando com cerca de 11, 14 exchanges, a gente não deixou de parar com elas. A gente percebeu que havia um aumento de oportunidade de arbitragem em três delas, por isso que o saldo foi concentrado. Não é a primeira vez que o saldo é concentrado. Geralmente o saldo passou por concentrações de 5 a 3, 5, 7 exchanges ao longo do tempo, e essa variação acontecia pouco a pouco, conforme as oportunidades de arbitragem eram utilizadas. Infelizmente, a gente teve de novo esse problema de negociação com esses parceiros, e a gente vai, obviamente, tratar de acordo no futuro novos depósitos. A gente não vai utilizá-los. Mas a gente está buscando também aqui a nossa área de compliance interno, que eu quero elogiar bastante as pessoas que já estiveram no nosso compliance. Quero reforçar que nenhuma delas saiu porque errou, porque tem qualquer tipo de responsabilidade no problema que a gente está passando. São os melhores profissionais do mercado que passaram pela nossa área de compliance. Mas a gente vai continuar, hoje a gente tem ótimos profissionais, a gente vai continuar atuando para melhorar os nossos procedimentos internos. Parte dessa melhora é justamente uma avaliação extremamente criteriosa dos parceiros que a gente trabalha. A gente vai contratar uma empresa externa para nos ajudar com melhores recomendações de compliance. Eu acredito que problemas como esse, se acontecerem no futuro, eu espero que a gente, de novo, o mercado é um mercado difícil, é um mercado que não é regulado, erros são cometidos por alguns parceiros algumas vezes, e a gente não quer, acho que uma grande parte da proposta da Transquantum é que o cliente não seja afetado por um problema numa exchange, que a gente consiga cobrir totalmente qualquer problema que aconteça. E a gente vai tentar continuar atuando, fazer tudo o nosso melhor esforço para primeiro normalizar a situação do cliente. O primeiro passo que deve normalizar para muitos é a volta do saque em reais dia 21, quer dizer, a entrada de saque em reais dia 21, volta dos saques, e futuramente a liberação do saque em bitcoins. Eu espero que não demore tanto para acontecer. Uma nova pergunta com relação à CVM, eu estou indo bem rápido aqui nas perguntas e respostas para não tomar muito tempo de vocês e conseguir responder o máximo de perguntas possível. Com relação à CVM, como está a situação do Atlas? Houve uma evolução? O Atlas participou do sandbox proposto pela CVM, mesmo que apenas para cumprir o chamado, sabendo que a exchange não estaria sob regulação da CVM. O Quantum possui um produto também não regulado pela CVM? são algumas perguntas. Eu não entendi exatamente a última, mas sim, nós participamos de propostas do sandbox, continuamos interagindo. Acho que é uma oportunidade não só para o Atlas, mas para o mercado como um todo. A gente acredita muito possibilidade de ganhos para o mercado em termos de meios de pagamento e de STO através do sandbox. Esse pagamento já é uma coisa um pouco consolidada, e o sandbox da CVM acho que tem mais a ver com a oferta de security. E a gente fez sim propostas para possibilitar que pelo menos até um determinado valor, STOs pudessem acontecer de forma legal no Brasil e de forma expressa, sem dar uma autorização, dispensa de autorização da CVM. Então teve uma contribuição nossa, também teve uma contribuição que eu saiba distante desse assunto, não, como eu falei, eu estive bem focado aí na resolução do relacionamento com as exchanges e principalmente de saques, mas de uma forma superficial a gente sabe que também houve uma proposta da BCB e da Bcrypto. As associações estão trabalhando bastante próximas uma das outras, e a gente espera realmente que todo esse alinhamento tenha uma regulação que seja extremamente vantajosa para o mercado como um todo. Aí a segunda pergunta, falando que a Exchange Atlas não estaria sob regulação, isso é um fato. Então, eu tive no CVM, com, acho que todos vocês devem saber, conversei com quatro diretores, com o presidente, com o superintendente, com o gerente, uma gerente da CVM, foram várias reuniões que eu fiz lá com eles, e para todos eles a gente tinha que a gente continuava com a oferta de compra e venda de bitcoins aberta. E todos eles responderam que bitcoin não é um valor mobiliário, que o que eles tinham ordenado, feito stop order, era da oferta de arbitragem de investimento. Por isso que a gente modificou, a gente parou a propaganda que estava rodando na TV nesse sentido, e a gente modificou o nosso site, principalmente a área deslogada, para não falarmos de arbitragem atendendo essa aquisição da CVM. Teve um momento de incerteza, é claro que todos esses pedidos, né, essas mudanças por parte do regulador influenciam de forma negativa em qualquer negócio, é importante ter segurança jurídica. Mas a gente foi interagindo com ele ao longo das primeiras semanas e entendeu que essas mudanças atendia ao pedido de stop order da CVM. A gente, desde então, entrou com seguindo uma recomendação dos nossos advogados que estão atuando nesse caso. Entramos com pedido de dispensa e registro que foi indicado pelas pessoas que a gente conversou como o melhor caminho. É claro que, do ponto de vista da segurança jurídica, o melhor seria ter tido o registro, né? Mas eles acho que ficou bem claro para a gente que num pedido de registro ia demorar muito tempo, que eles iriam se sentir obrigados a pagar que o Bitcoin era um não valor mobiliário, tomar uma decisão nesse sentido, e nesse momento eles não querem fazer essa avaliação, eles estão em bastante sintonia com a SEC nos Estados Unidos, estão aguardando para ver os outros reguladores e para qual caminho o mundo vai antes de tomar uma decisão definitiva nesse sentido. Que eu entendo que por isso que a gente recebeu essa recomendação de fazer a dispensa de registro dessa oferta pública que foi esse caminho que a gente seguiu. Uma nova pergunta: quando os saques em bitcoins serão regularizados? Espera que 90% da fila de saques seja resolvida dentro de 2 semanas, 1 mês após a entrada de saques em reais. Alguns clientes devem conseguir fazer os seus saques em reais. E aí a ideia é que com o próprio andamento do negócio, primeiro, lógico, resolver a questão com as exchanges, à medida que a gente conseguir resolver com elas a questão do relacionamento, a gente vai liberar praticamente todos os saques em bitcoins, então se amanhã, certamente a gente vai liberar amanhã, mas independente desse caminho, a gente entende que também tem uma receita que a empresa tem, e a gente vai usar essa receita para também processar os saques em bitcoins ponto a ponto. Dessa forma, a gente não vai depender de uma solução do relacionamento com esses parceiros. A nova pergunta: dos valores dos saques em bitcoins que foram feitos e não foram realizados, como vai ficar a desvalorização do Bitcoin nesse período. A gente é difícil prever como o mercado vai reagir, mas de uma forma um pouco mais genérica, a gente espera que o mercado, que a gente seja arbitrado literalmente pelo mercado ao longo desse processo, e a diferença seja de preço entre o nosso preço e o preço do demais mercado, o restante do mercado seja tão pequena quanto possível. Além disso, a gente está atuando extremamente forte dentro da oferta de compra. A gente está oferecendo para diversos clientes private, e aí eu incluo vocês, e a gente também está oferecendo para outros clientes externos a oportunidade de poder comprar esses clientes através da gente, através de uma oportunidade de arbitragem. Uma grande oportunidade, vai ser bastante positivo. A gente tem atuado bastante essa semana e vamos continuar atuando para trazer literalmente de compra para uma nova pergunta. Existe o risco das ter forjados processos que levaram a Grant Thornton a testar os saldos custodiados pelas exchanges? Não existe esse risco. A Grant Thornton fez uma auditoria independente, foi a Grant Thornton Brasil e a Grant Thornton Canadá que fizeram essa auditoria. A gente esperava conseguir divulgar essa auditoria publicamente. Infelizmente, tudo aconteceu mais ou menos no mesmo tempo. A stop order da CVM surgiu na mesma semana em que a gente ia divulgar a auditoria. Isso fez com que a Grant Thornton desse um passo para trás e utilizasse da cláusula contratual que solicitava que esse estado de auditoria fosse apenas para consumo interno. Independente disso, conversando com os próprios auditores, eles concordaram que a gente poderia exibir para clientes private que viessem até a empresa, para colaboradores e até para influenciadores, desde que não fosse fotografado. E a gente passou a seguir esse processo naquele momento para, de fato, mostrar o saldo e as pessoas terem noção do saldo total. Voltando só a uma pergunta anterior, que foi quanto que é o saldo em cada uma das exchanges, uma outra razão para a gente também não pedir, que a gente pediu, na verdade, para a Grant Thornton, não revelar o saldo de cada uma das exchanges no relatório, e sim auditar. É claro que as evidências mostram o saldo de cada uma, mas no relatório aparecia apenas o saldo total, porque faz parte da estratégia a distribuição das exchanges. A gente tem bastante avançado nesse sentido, e uma divulgação de quanto que é o saldo pode de fato permitir que outros players operem contra a gente nessas exchanges, e por isso que a gente não quer divulgar quanto tem em cada uma das exchanges. Mas é um processo que continua e a gente continua atuando nele. Em relação, de novo, a possibilidade de os processos terem sido forjados, isso não é real. A gente realmente tem a custódia, e é uma questão de que acho que tem dois pontos. A primeira é que eu falei de auditoria pela primeira vez há 2 anos atrás, mais ou menos, porque eu, talvez um pouco de inocência de empreendedor, eu achei que apenas falar de auditoria me permitiria na semana seguinte estar sentado um Big Four, assinar o contrato e 2 meses depois ter auditoria. Foi inocência, porque essas Big Four não estavam prontas para fazer auditoria de nenhuma empresa de cripto. Inclusive, eu lembro que eu fui a Consensus no ano passado, e tinha lá uma grande propaganda de uma grande auditoria, a gente conversou com eles, tentou trazer o máximo possível, eles não falaram de empresas de cripto, apesar de estarem patrocinando a Consensus. A gente prosseguiu no caminho, foi um árduo de negociação e busca, até que finalmente a gente conseguiu estabelecer essa parceria com a Grant Thornton e eles fizeram a auditoria dos valores. As coisas aconteceram um pouco no mesmo momento, e isso foi uma dificuldade para a gente. A gente espera também que os processos continuem sendo. Que a auditoria continue sendo feita. A gente quer, se tem projetos internos, de disponibilizar outros produtos que não só o Quantum, produtos que sejam auditados pela própria blockchain, são projetos de mais de um ano. A gente quer que o próprio cliente seja capaz de auditar os saldos, independente de qualquer tipo de auditoria. E a gente vai, a gente auditoria independente, mas que ele mesmo possa fazer. A ideia é que aí ele realmente, que a gente realmente consiga oferecer produtos que não têm essa vulnerabilidade, que realmente sejam auto-auditáveis, estamos até através de smart contracts. A gente está trabalhando nisso, a gente precisa lançar aqui em reais, mas a gente vai continuar trabalhando nesse tipo de produto para dar essa solução para o mercado. Uma nova pergunta: se existe disponibilidade financeira para realizar os saques em reais, qual o motivo de investir nessa solução, justamente quando a empresa passa por dificuldade? Se há disponibilidade financeira em reais, não seria melhor realizar a compra do mercado OTC e pagar em Bitcoin? Eu acho que a pergunta muito parecida foi feita um pouco para trás, reforçando que a gente tem receita própria, parte da receita que não é envolvida nos custos, a gente tem comprado no mercado de OTC e atuado para fazer os saques, mas independente dessa receita própria, a gente tem uma boa solução, não de uma boa solução, mas uma solução aceitável para muitos clientes, é o processamento do saque em reais. A gente vai continuar trabalhando para limpar a fila. Inclusive, estava conversando aqui com os colaboradores hoje da importância de limpar a fila e como vai ser importante a gente comemorar o momento em que a gente de fato conseguir limpar a fila. Nova pergunta: haverá limite para saques em reais? Essa é uma boa pergunta, mas a respeito disso deve acontecer entre hoje, amanhã e sexta, segundo os detalhes que a gente vai disponibilizar, espero que até segunda. Existe, o nosso departamento de investimento está fazendo estudos e modelagens de preço, porque a gente não quer que o cliente seja prejudicado. Eu vi até alguém falando de queda bruta de preço, então a gente não quer que haja uma queda bruta de preço. A gente quer manter uma estabilidade, que os preços sejam tão próximos quanto possível do restante do mercado. E a ideia é justamente que uma das possíveis ferramentas que sejam utilizadas é uma limitação na quantidade de bitcoins que podem ser trocados em real ou uma limitação de saques em reais. Independente de, provavelmente no primeiro, segundo dia, com certeza, a gente ter algum tipo de limitação, o nosso objetivo é que essa limitação não exista muito rapidamente e que as pessoas possam negociar quanto elas quiserem. O objetivo de ter uma limitação no começo é porque a gente está iniciando o processo de novo, a gente não quer que haja uma mudança abrupta de preço e que alguns clientes sejam prejudicados. Uma nova pergunta há uma ordem cronológica de pagamento? Não vai ser necessário, claro que tem filas internas que vão acontecer, mas a gente espera que todos os saques em reais solicitados e que tenham sido aprovados sejam realizados no máximo em 72 horas. 72 horas é o primeiro prazo que a gente está passando. A ideia é nunca chegar em 72 horas, encurtar aí para pelo menos um terço disso e fazer até mais rápido do que isso. A gente está atuando muito nos processos internos para conseguir. A gente entende que isso é muito relevante para o cliente, que ele não pode ficar esperando, e nossa ideia é atuar para realmente essa situação rápida. Houve muito buzz na mídia, coisas muitas das vezes exageradas e alarmistas, o que promove desinformação e pânico nos clientes. Qual a mensagem que você, Rodrigo, pode passar dentro dessa tempestade? Estamos para ver a luz no fim do túnel e transpor toda essa situação, virando a página e demonstrando para o mercado que realmente Atlas Quantum vieram para revolucionar o mercado de criptomoedas e, apesar de todos estarem torcendo contra, vencemos e estarmos mais fortes do que nunca. Bom, obrigado pelos diversos elogios aqui na pergunta, isso realmente me deixa bastante feliz de que a gente tem lovers da marca tão forte, que ainda nos apoiam de uma forma tão intensa. Muito obrigado por isso. Sei que diversos de vocês, a grande maioria de vocês, se encaixa nessa descrição. Primeira mensagem é que eu não saí do comando da empresa, eu continuo no dia a dia, estou interagindo com todas as pessoas da empresa, tenho interagido com a diretoria, estou atuando, trabalhando 20 horas por dia, 18 horas por dia, sem sábado, sem domingo, desde o começo da crise para resolver. Então é assim uma felicidade para mim que saque em reais vai entrar segunda-feira, porque independente de qualquer negociação com a exchange, é uma solução para muitos clientes. Isso realmente vai ter um impacto, dependeu só do nosso esforço. Sou extremamente grato à nossa equipe, que é realmente uma das melhores, temos as melhores cabeças do mercado aqui atuando no dia a dia, e a gente realmente espera que a gente possa entregar melhores e melhores soluções conforme o tempo
Não sei,
passa.
vocês querem
E
continuar
a gente
ouvindo aí?
realmente acredita na nossa missão de democratizar o
Você está
acesso
repetindo bastante o
ao
que ele já falou.
investimento
É,
para
eu
o público
sinto
em
que eu tô
geral.
num déjà vu eterno.
Eu concordo,
É,
eu
exatamente.
ouvi muitas vezes
Eu vou
informação
desligar e vou
gerada,
seguir, né? Que se ele
alarmista
falar alguma novidade, eu
que
aviso
gerou
vocês aí.
pânico. Quero fazer um
Tá,
meia-culpa
tá bom.
aqui e dizer que a gente estava, eu pessoalmente estava muito focado em falar com resolver essa questão de relacionamento com as exchanges. Bem focado internamente e acabou de novo. Não é a primeira vez que a gente passa realmente por uma crise como essa. E a crise traz aprendizados bem importantes. Um aprendizado é que este canal de comunicação ele é essencial e tem que acontecer de forma recorrente. Vocês devem ter visto que as diversas perguntas certamente foram perguntas que muitos devem considerar perguntas difíceis, mas a gente quer transparência total. Responder todas as perguntas que todas as pessoas tiverem. Claro que tem coisas que a gente não pode responder, não vai falar, por exemplo, da estratégia, SWOT, detalhes de estratégia, também a questão do relacionamento com a exchange, com as algumas exchanges, é recomendado pelos nossos advogados na Europa a não citar sequer o nome deles mais, melhorar a questão do relacionamento, também por ser uma questão bastante delicada. Recomendaram manter sigilo a respeito do andamento. Se sentiram mais lotado a respeito disso, com certeza possam ser públicas. Espero que seja a liberação dos bitcoins, na verdade. Com certeza eu vou trazer de volta para o chefe. Quero deixar bem claro que pode ser falado e vou falar. Tem coisas que na resposta eu não posso comentar a respeito nesse momento, mas eventualmente eu espero que sim. Claro que existe sempre esse grupo. Dificuldades a gente está enfrentando, mas que eu espero que na próxima não aconteça. Deixa eu ver aqui. Parou o eco? Acho que sim, certo? Estão me ouvindo bem? Perfeito. Retomando aqui as perguntas, se o problema não for resolvido com exchanges, como o Atlas está conseguindo se recuperar? A empresa encontrou um investidor a primeira leitura que eu tive logo no início. Tá tudo bem? Estão ouvindo bem?
Sim,
Não? Tá ouvindo de novo?
você já
Então, pessoal, peço uma gravação primeiro, vou atuar. Estão ouvindo bem? Perfeito. Então, voltando na pergunta, vou repetir, se o problema não foi resolvido com os exchanges, como o Atlas está conseguindo se recuperar? A empresa encontrou investidores para ajudá-la a sair da crise do Saks? A primeira reação, assim que a crise começou, foi realmente pensar em captação externa, até porque no Brasil não temos fundos de investimento capazes de assinar um cheque como aquele que a gente esperava. A gente contratou, inclusive, uma empresa nos Estados Unidos para ajudar nesse sentido, mas a solução mais otimista demoraria 6 meses. E a gente percebeu que, realmente, esse não é o time que as pessoas, que os nossos clientes precisavam. Então, a gente começou a atuar realmente nas soluções que nós poderíamos entregar, lógico, além da solução do problema de relacionamento que a gente teve com os exchanges. A gente começou a atuar nas soluções que a gente podia entregar, e as soluções reais talvez seja a mais próxima e que resolver para a grande maioria dos clientes o problema. Quando fala aqui a respeito como a Atlas está conseguindo se recuperar, talvez a pergunta tenha a ver com receita. A gente continua tendo depósitos de clientes, a gente, os bitcoins obviamente não estão indo para as exchanges que estamos com problemas, a gente continua atuando tanto nessas exchanges quanto nas outras 11 a 14 que a gente trabalha, e a arbitragem continua acontecendo. Então, realmente, a gente continua tendo receita, tanto de arbitragem quanto de conversão. E esses são os valores que a gente está tanto utilizando para cobrir despesas internas de funcionamento de operação da operação, quanto também processar tanto saques em bitcoins quanto a gente conseguir. Eu informo também que, por causa do atraso que teve para iniciar a chamada, a gente vai estender mais um pouquinho. Eu entendo se alguns de vocês não puderem participar. A gente vai até às 6h20 para tentar responder todas as perguntas que a gente conseguir aqui no chat. Uma nova pergunta: quais serão os planos de contingência daqui para frente? O Atlas tem essa informação de um fundo garantidor alocado em uma solução de pool wallet alimentada por parte dos rendimentos diários distribuídos aos clientes da empresa? A gente tinha, e algumas pessoas sabiam, não era uma coisa que divulgava para todas as pessoas, mas também não era uma informação secreta. A gente tem, na verdade, um valor que que a gente chama de conta de amortecimento, onde a gente coloca parte das receitas dentro dessa conta para cobrir eventuais problemas que aconteçam com parceiros. Como eu disse, problemas aconteceram no passado. Esse fundo, esse valor de amortecimento, foi capaz de cobrir integralmente no passado as demandas, mas dessa vez a demanda foi mais alta do que o fundo tinha capacidade. E também havia uma indisponibilidade no fundo, porque ele participava do bolo arbitrado. Certamente a gente vai tentar desenvolver mecanismos de compliance, onde a gente vai tentar evitar ao máximo que isso volte a se repetir. Conforme a evoluindo, a gente vai aprendendo. Nova pergunta: a plataforma ainda terá continuidade? Com toda certeza. Esse é um projeto de vida. Tenho todo o meu patrimônio investido dentro do Atlas Quantum, sou cliente, assim como todos. Eu tinha bitcoins fora da plataforma, já mostrei para alguns de vocês que no quarto dia depois da crise eram bitcoins pessoais que estavam separados para uma aposentadoria, uma contenção de riscos, futuro. E no quarto dia da crise eu entendi que era logo depois da pessoa parte da CVM, que para mim era muito mais importante os clientes conseguirem sacar do que qualquer outra coisa. Eu depositei imediatamente esses bitcoins na plataforma. Então, todo o meu investimento, tudo que eu tenho está nessa empresa, e eu não vou desistir, sair. Pelo contrário, a gente vai encontrar todas as soluções necessárias. Dia 21 é uma das grandes soluções que a gente consegue aplicar, isso é extremamente positivo. Existe alguma taxa para receber em real? É uma nova pergunta. Também não foi, a gente não decidiu isso ainda, não tem uma questão que a gente vai discutir nos próximos dias, mas a ideia é começar a operação sem taxas, e nem de compra, nem de venda e também nem de saques, porque a gente quer dar fluxo, quer dar vazão à demanda que existe e a gente não quer lucrar em cima de algo que ter receita em cima de algo que é um problema para os nossos investidores. A Atlas planeja alguma parceria com alguma outra companhia? Sim, com certeza. Acho que parcerias são sempre bem-vindas. A gente espera oferecer outros produtos através da plataforma. E a gente tem trabalhado com diversos parceiros ao longo do tempo, né? Não só agora, claro que agora a gente está focado em resolver esse problema específico, mas ao longo do tempo a gente tem trabalhado assim com parceiros bastante relevantes aí do mercado. E a gente tem grande admiração por esses parceiros. Alguns deles estão aqui na própria call. Infelizmente, como vocês podem ver, são muitas pessoas que têm dúvidas e que estavam buscando me contatar diretamente. Infelizmente, eu não consigo responder a todos por WhatsApp, e nem mesmo uma pequena parcela eu consigo responder. Não, estou trabalhando aí 20 horas por dia, 18 horas por dia. Peço desculpas para quem mandou mensagem e eu não consegui responder. Não foi maldade, pelo contrário, era realmente uma dedicação quase integral da minha parte em resolver os problemas. Mas ficou claro também para mim que ele cometeu um erro de comunicação, e essa comunicação que a gente está desenvolvendo agora tem que ser algo permanente, recorrente, com transparência, que vocês possam perguntar o que vocês quiserem e eu responder. Uma nova pergunta: vai ter que validar documentos para liberar as transferências para o banco? Como será o processo e minha privacidade? Como ficará? Se sim, vai ter prazo máximo? Vai ter sim um processo de identificação do cliente para poder fazer o processamento de saques em reais, assim como tem para compra de bitcoins em reais. A gente entende que o mercado hoje é bastante diferente. Tem parceiros com que a gente trabalha que são principalmente focados em privacidade. Alguns estão aqui no chat. As pessoas estão buscando privacidade total, a gente recomenda esses parceiros, mas a nossa ideia é ser bastante compliant com a lei e ter realmente todos os mecanismos de identificação de cliente que forem necessários. É claro que a gente entende que muitas pessoas não querem se identificar nesse momento, provavelmente vão esperar o saque de Bitcoin estar resolvido, mas à medida que o tempo passa, a gente entende que toda a base vai passar por um processo de Aware Custody, e a gente vai anunciar isso ao longo dos próximos meses, não é algo que vai acontecer no dia. Mas especificamente para reais vai ser necessário sim, mandar produtos de identidade e endereço. Hoje, as pessoas já auto-informam o nome, seu próprio nome, e a gente vai exigir alguns comprovantes nesse sentido. Os prazos, eu não. De novo, a gente está tentando encurtar o máximo possível. A gente vai informar, não tem aqui de cabeça qual que é o último prazo, porque a gente está encurtando, trabalhando com o departamento de operações, mas depois dessa live vai ter um documento escrito onde a gente vai colocar quais são os prazos. Próxima pergunta: os pedidos de saque em real vão ser cancelados automaticamente? Não. Saque também foi uma decisão que a gente tomou. A gente ficou debatendo bastante isso. A gente queria simplesmente cancelar todos os pedidos de saque em Bitcoin e disponibilizar isso de volta nas carteiras dos investidores, mas a gente entendeu que seria uma violação do direito dos nossos investidores. Então a gente decidiu desenvolver uma ferramenta onde a própria pessoa dentro da plataforma pode cancelar o saque. Isso entra em produção uma semana depois do dia 21, por volta do dia 28. E até lá, se você quiser cancelar o saque em bitcoins, para ter se tornado de volta para a plataforma os seus bitcoins, entrar em contato com o nosso suporte. A gente trabalha na operação para isso acontecer tão rápido quanto possível, no mínimo tempo que a gente conseguir. Nova pergunta: Atlas pretende implantar mecanismos de governança corporativa, como conselho de administração independente, estrutura de auditoria interna, apartada da gestão da empresa? Assim, acho que durante o ano de 2017 e principalmente no começo de 2018 era a nossa intenção. A gente conversou com diversas pessoas para formar um conselho consultivo dentro da empresa. Por diversas razões, a ideia acabou não progredindo. Hoje eu tenho totalidade do equity da empresa, Certamente a
Tudo
ideia,
bem por aqui. E aí?
continuando da crise de novo, né? Qualquer solução que a gente buscasse demorar muito tempo, enquanto a gente está em crise, certamente afetaria de forma impactante no balanço da empresa. A ideia é que depois da crise a gente consiga, de alguma forma, possibilitar que investidores participem do crescimento da empresa. Um STO é uma hipótese, abertura de capital, enfim, tem várias possibilidades aí. E é claro que para isso acontecer, um
Ô, doutor, boa
pré-requisito é a
tarde.
governança corporativa. Hoje a gente já tem
Tudo bem, eu
uma
vi que
auditoria
você mandou por
interna,
e-mail
já
lá,
tem
mas parece que tem
pessoas
tanta
que
gente que
trabalham
acho que não vai responder, né?
nessa auditoria. E além da auditoria interna, a gente também faz essa externa, como vocês puderam ver, que é o CPA da Grant Thornton, testando aí os nossos resultados. A gente quer fazer uma auditoria completa, não só uma prova de vitória, mas uma auditoria completa de todo o funcionamento da empresa. E, de novo, se eu
É,
entregar
também
a prova de
é. Daí,
vitória que
pelo
eu
que eu
tinha
entendi do que
naquele
ele passou
momento,
assim, agora vai
e
ter
o que
esse
está
sistema de
esperando
saque em
investir na empresa para
reais
entregar
e a expectativa é mandar
uma boa
sacar em reais
performance.
para ter um compliance mais forte do dinheiro da pessoa, viu?
Uma nova pergunta. Se não tiver nenhum comprando Bitcoin, saques em reais não acontecem? Hoje já existem pessoas comprando Bitcoin dentro da plataforma. A gente tem compra de Bitcoins em reais, tem um fluxo relevante que entra todos os dias. A compra já existe há bastante tempo. É uma coisa que a gente prospecta. E claro que não espera que a compra desapareça nunca, ao contrário,
Tá, velho, o
espero
doutor tá
que a
seguindo lá,
compra
então vamos seguir,
em
depois
reais
aí conversa
seja
certinho.
mais intensa a partir do dia 21. E aí a gente estuda, alguém está com áudio, né? Então está aqui o microfone. Mas a gente espera que a gente está fazendo simulações de preço de comportamento de mercado para fazer o máximo que tiver ao nosso alcance, para o impacto no preço ser o menor possível. E aí a gente também fala de limitações, enfim, que devem ser decisões tomadas aí nos próximos dias. Uma pergunta: o Atlas irá informar, não, desculpe, o Atlas irá, de alguma forma, ressarcir os clientes que solicitaram saque com Bitcoin com cotação superior a 10 mil dólares e que perderam 20% do resultado com Bitcoin a 8 mil dólares? Não, a cotação utilizada não vai ser a cotação de entrada na plataforma. A cotação vai ser a cotação do momento proporcionada por forças de mercado para quem quiser vender o Bitcoin. Ou seja, não é uma operação automática, não é uma operação obrigatória. Quem quiser vender Bitcoin vai poder vender através da plataforma. E eu sou daqueles que acreditam que o Bitcoin vai ficar 1 milhão de dólares ainda. Espero que em breve, eu sugiro que as pessoas continuem compradas, sempre quem acreditar no Bitcoin continue comprada. E é claro que tenho recebido e-mails e comunicações de pessoas que têm passado por dificuldades e têm, infelizmente, apesar das nossas melhores recomendações de diversificação, aplicaram um volume bastante grande do seu capital pessoal dentro do Atlas Quant. De novo, a gente recomenda diversificar os investimentos e não concentrar, mas as pessoas que fizeram isso, algumas delas sem acesso a outros recursos, já me falaram que tiveram problemas com o filho em hospital, ou reforma de apartamento que estava sendo feita, ou compra de apartamento. Entendo que a solução de saque em reais pode permitir que a pessoa pegue uma pequena parte desse valor total, convertida para reais, saque e utilize o dinheiro que ela tá desesperadamente precisando. Eu espero que elas continuem na plataforma. E aí, lógico, preço, eu espero também que recomenda para as pessoas que aguardem a cotação apropriada do Bitcoin. Tem muita gente que entrou a 3 mil dólares, que entrou a 2 mil dólares, a 5 mil dólares, e agora está cerca de 8 mil dólares. Então, é bastante relevante. Então, cada um tem que ter o seu ponto de saída, não só nesse caso, como nos outros. Nova pergunta: quais produtos, possibilidades serão lançadas com a compra do robô Anubis? Hoje a Anubis trabalha com dois robôs, um divulgado ao público em geral, que é bastante bom, e tem um que é restrito ao privates, que tem uma quantia que suporta, uma quantia menor de capital sendo aplicado nele, por isso é disponibilizado para alguns clientes, e a gente pretende, para alguns clientes também nossos, oferecer esse private. A gente quer também oferecer na plataforma do Quantum o próprio robô da Nubis. É claro que isso é um projeto, não é algo que vai acontecer agora imediatamente. A nossa prioridade nesse momento não é integrar as empresas, e sim propiciar o saque que os clientes estão solicitando, mas é uma visão, pelo menos, de oferecer isso para os clientes. Nosso tempo acabou já, eu queria responder uma última pergunta. Se tiver aí para nosso pessoal que está buscando, que está nos ajudando, a ideia aí responder talvez uma última pergunta antes de encerrar. Já deu 18h20. A gente tem uma última pergunta para responder, se não tiver, a gente pode encerrar. Tá. Tem uma última pergunta. De novo, as perguntas que vocês enviaram vão ser respondidas. Não deu tempo, obviamente, de responder tudo, mas a gente vai colocar no texto e divulgar. O nosso objetivo é ser transparente, transparência total. Em um dos seus comunicados, a Quantum disse que estava resolvendo as questões de KYC, KYT e AML com as supostas exchanges que tinham bloqueado o saldo da empresa. Esses problemas foram resolvidos? Se foram, por que a empresa não vai pagar em Bitcoin e sim em reais? De novo, atendendo a recomendação dos nossos advogados na Europa, que estão tratando diretamente desse problema, acho que é importante a gente não citar mais, pelo menos neste momento, o fundamento da negociação com esses parceiros. De fato, a gente tinha sido claramente indicado que KYC, KYT e AML era uma questão para eles, mas aí a gente foi justamente surpreendido por aqueles clientes, como todo mercado. Enfim, entendo que é uma coisa que a gente vai ter novidades no futuro, espero que a principal novidade seja a liberação dos saldos desses parceiros, mas de qualquer forma, a gente está trabalhando em automatizar soluções de KYC, KYT e AML. Bom, pessoal, vou encerrar aqui. Se vocês tiverem mais perguntas, por favor, continuem mandando por e-mail, a gente quer responder todas. Não vai ser a última oportunidade que a gente faz live, pelo contrário, essa é a primeira. Eu quero fazer isso de forma recorrente para ter contato com vocês, esclarecer tudo que vocês quiserem saber. Claro, tem coisas que são segredos de negócio que a gente vai falar claramente e não pode responder quando for o caso. Eu agradeço o tempo que vocês tiveram aqui também, as perguntas que vocês enviaram. Peço que a informação, as informações que eu divulguei para vocês em primeira mão, não são informações sigilosas, são todas informações públicas. Então, peço que divulguem para suas redes de contatos, informem dos nossos planos e que realmente a gente consegue, espero, resolver o problema a partir do dia 21 da grande maioria dos clientes. Claro que não vai resolver de todos. Eu vi algumas pessoas no chat dizendo que não está feliz com essa solução. É uma possibilidade da pessoa aguardar em Bitcoin até o problema ser resolvido com as exchanges, e a gente vai resolver o problema com as exchanges. Mas para quem quer sair em reais, a gente vai poder apresentar essa solução, e isso deve resolver para a grande maioria dos clientes. Obrigado a todos, volto a falar com vocês numa data próxima e agradeço a todo mundo aí pelo tempo. Um abraço e foi um prazer.
O cérebro não tá ficando satisfeito, não. Dá para perceber.